se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
Vamos à Luta continua com a banda Jambi, apresentando nesse segundo bloco a música Memórias, lançado pela banda paranaense de reggae em 1998 no álbum Vai Ser Isso. Sobe um pouco mais o som aí, Migue.
Mistério é a criação, o Jaja, caminho uma direção, o Jaja. Mistério é a criação, o Jaja, caminho uma direção.
Programa Vamos à Luta conversa hoje sobre a iniciativa Broto Fácil, com Nilson de Melo Filho e Marcos Bren. Antes de retomar a conversa com os nossos convidados, a gente vai passar um recado dos amigos, apoiadores, colaboradores e gente que acredita na gente e no trabalho que a gente está fazendo, que é o pessoal do Senge, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Peço a licença para vocês para passar o seguinte recado, dois pontos aspas. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, nas ações individuais e nas ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas e nas assembleias. Tamo que tamo, unido nos coletivos de mulheres, de juventude, nas causas sociais e na valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. De novo, senge-pr.org.br. Pessoal do Broto Fácil, que me orgulha muito por estar aqui hoje visitando a nossa bancada, sentando no nosso banquinho aqui do Vamos à Luta, eu queria falar de um tema com vocês, rapaziada, que a nós é muito caro. Esse programa ele tem o intuito principal de tentar falar com os ouvintes de 31 municípios, que é onde chega essa antena e ela chega longe. E para falar exatamente sobre o que é uma vida expansiva através de formas diferentes do que o capital faz. Uma das coisas que a gente encontra no Brasil atual e talvez na sociedade mundial atual é uma relação dos alimentos, esses que a gente encontra, que estão o olho da cara nas gôndolas dos supermercados, nós estarmos sempre cada vez mais perto dos produtos industrializados, perto de tudo aquilo que é processado. Hoje, para você ter uma ideia, é muito mais barato você comprar um miojo ou um saco de salsicha do que você comprar um quilo de arroz, de feijão, de café e os itens básicos da cesta básica. Por isso, quando a gente traz a Broto Fácil para dentro do Vamos à Luta, ou né, navegando pelas ondas do rádio, da internet, é porque a gente pensa em fazer com que essa sociedade possa ser sim diferente, sem brigar com ninguém, apenas mostrando uma realidade diferente, possível e competente. Por isso, eu queria perguntar agora para os meus convidados qual é a relação sobre a saúde pública que envolve a empresa. A gente já falou da visão, da missão, do como ela se apresenta ao mercado, mas principalmente o caráter e o cuidado que vai ser deixado para as próximas gerações, é, sobre a saúde pública. Porque se a Brotofácil nasceu lá no campo, a pessoa pensa no campo lá, um trator, uma semeadeira, uma colheitadeira, uma coisa assim. E não é. Vocês trouxeram uma tecnologia que começa lá, principalmente com o Nilson, depois vem, encontra o Marcos, e hoje ela acontece dentro da cidade grande, dentro da Urbis. Não sei se eu me fiz entender, mas eu queria que vocês pudessem explanar para o povo, para todo mundo que nos ouve, e que com muita gratidão nos ouve e nos acompanha também pela internet, um pouco do que é passar uma mensagem adiante. Eu acho que isso é o mais legal do recado da empresa de vocês.
Não sei se o Nilson quer falar, mas uma coisa que eu acho que, é, para começar, né, essa discussão, que talvez seja... Claro que hoje, dentro da empresa, a gente está fazendo projetos bastante sofisticados, né, do ponto de vista elétrico e eletrônico. Mas uma coisa que a gente tem que relembrar a todo momento, a todo instante, é que soluções simples também podem ser bastante efetivas, e de fato são, né? Por exemplo, eu na minha casa tenho 3 galinhas, né? Elas estão criadas soltas, mas poderiam estar num galinheiro, enfim. Mas isso, num mundo em que você acabou de falar que alimentos ultraprocessados são mais baratos que alimentos razoavelmente naturais, né? É quase um ato revolucionário. Se a gente for avaliar a legislação municipal a respeito disso, eu provavelmente serei enquadrado como um contraventor, inclusive, né? No entanto, é algo simples que me permite, lá, além de reduzir minha produção de lixo, né, que não coincidentemente é um contrato milionário da prefeitura hoje, né, de coleta de lixo, né, então é muito dinheiro envolvido. Eu, sendo esse contraventor e tendo galinhas e fazendo compostagem, acabo indo meio que contra, né, certos procedimentos meio que padronizados, né, em relação à prefeitura. Acho que o Nilson pode detalhar esse tipo de coisa até bem melhor que eu.
Não, eu acho que o caminho é esse que o Marcos falou mesmo. Né? Até, por exemplo, se a gente pegar esse último ciclo inflacionário, hoje é mais barato para uma família comprar um pacote de salgadinho do que comprar verduras no supermercado. Né? Feijão, arroz, óleo. Então, é muito mais barato você comprar um pacote de bolacha, um miojo que só vai água ali. Então, assim, a gente tem que pensar que o mercado, de várias maneiras, de várias formas, ela te empurra para comprar aquele produto industrializado, né? Aquele produto que está há muito tempo na prateleira, aquele produto que não tem um valor nutricional tão alto, um produto que ele beneficia muito mais a indústria do que as pessoas, mas enche a barriga, né? E o povo tem fome disso, né? Que a barriga esteja cheia. Então é um pouco isso que o Marcos falou. O plantar o seu próprio alimento é um ato revolucionário. E é um ato que faz muito bem à cidade, né? Porque na maneira que você está pensando em produzir seu próprio alimento, menos caminhão está circulando na cidade, menos lixo está circulando na cidade. Então, se cada ouvinte nosso aqui pensar como que o lixo, aquela casca de banana que você jogou no seu lixo, aonde vai parar, quantos quilômetros ele andou durante a cidade, e no mecanismo que só beneficia o grande capital, né? Então, o aterro sanitário, apesar de ser um grande avanço tecnológico, mas é um avanço que beneficia o grande capital, porque ele ganha por volume que chega lá. Na medida que você tem uma composteira em casa, quanto menos lixo, quanto menos resíduo vai chegar nesse aterro sanitário. E mais ainda, se você transforma esse resíduo em proteína, né? Hoje, 30 ovos estão custando em torno de 24 a 30 reais. Se você transforma o resíduo em proteína e melhora a qualidade de vida. Então, é um pouco isso, né? A mensagem que a gente tenta trazer e os nossos produtos foi uma resposta sim, porque durante muitos anos eu fiquei ensinando pessoas a fugirem desse ciclo que a indústria vai te cercando, Né? Que a indústria vai te dizer, ó, o único mecanismo, a única saída é essa. E a gente, né, meio alternativo, vinha dizendo, não, tem uma série de alternativas que você pode estar se utilizando. Como as pessoas muitas vezes não correm atrás, a gente está lançando produtos que facilitam esse caminho. Né? Mas a grande mensagem que a gente quer dizer é que, apesar de do grande capital sempre estar mostrando para nós que só tem uma única saída, né? Geralmente, se você olha para os nossos problemas, eles têm uma série de alternativas para resolver o mesmo problema. Né? E alternativas, às vezes, muito melhores, ecologicamente muito mais corretas, socialmente muito mais justas, economicamente muito mais viáveis do que essa solução que beneficia o grande capital. Né? Então, produzir alimento em qualquer espaço, então, o Marcos lembrou bem o nosso slogan ali, né, que é para quem não tem conhecimento, para quem não tem espaço e para quem não tem tempo. Né? Porque é possível produzir alimento assim. Então, na medida que você está produzindo seu alimento, você vai começar a se preocupar, por exemplo, com a água. Né? Eu vou precisar molhar esse meu alimento. Então, você vai ver que a água da chuva é um grande recurso que a cidade simplesmente joga fora e isso pode se tornar um problema lá no, na foz do rio. Né? A gente vai começar a olhar para compostagem, a gente vai começar a olhar para resíduos. Então, do simples fato de você começar a produzir seu alimento só por uma questão de saúde, você acaba enxergando vários outros aspectos da vida em sociedade, né? Que você pode melhorar, que uma prática benéfica para você mesmo, você está beneficiando o seu entorno de várias maneiras.
É uma empresa de coleta de resíduos, né? Então, o que essa empresa de coleta de resíduos ganharia em fomentar uma solução alternativa de resíduos? Né? É muito pelo contrário, ela perderia, né, em fomentar. Se ele for analisar isso, né, se você for ver tratamento de esgoto, esse raciocínio também, de certa maneira, se encaixaria. Né? Então, qual que é o incentivo que uma pessoa tem hoje para tentar tratar o seu próprio lixo, o seu próprio esgoto, né? Ou ter uma galinha em casa uma galinha a gente olha talvez de uma maneira meio inglória, mas é uma grande tecnologia, né? O grande problema é que essas tecnologias alternativas, elas, ao contrário de serem incentivadas, acabam sendo burocratizadas. Não, você não pode ter galinha simplesmente porque a legislação municipal não permite. Você não pode filtrar o seu esgoto e colocar na rede novamente porque não existe um processo burocrático para tanto. Né? Você, no caso da compostagem, acho que ao menos eu não estou fazendo nada ilegal, né? Menos mal. Mas, de certa maneira, não há incentivo nenhum. Né, para que isso aconteça em grande escala, porque se isso vir a acontecer em grande escala, se todo mundo passar a fazer esse tipo de coisa, né, uma grande empresa que tem um lucro milionário terá que deixar de ter esse lucro milionário. Né? É interessante isso.
E me chama muita atenção a palavra revolucionário, né? Você poder fazer uma revolução na sua própria vida através dos seus hábitos, novos hábitos, na sua nova conduta de ver essas coisas. Mas assim, é possível, pergunta para os dois, é possível a gente também tirar desse campo micro, ou individual, ou caseiro, ou único, e poder fazer isso em termos de comunidade, em termos de expansividade, não só uma casa ou uma família, mas transformar isso numa rede com mais pessoas, com maiores acessos? É possível que isso seja até motivo ou fundamentação para talvez uma política pública a ser implementada por algum município nesse país para que possa resolver essa questão social e a questão alimentar, de saúde pública?
Então, essa daí é interessante, assim, que tem dois caminhos de responder. Até aquela ação individualizada de uma família, que às vezes a gente não dá muita importância, mas se a gente for ver numa rede dispersa, né, quanto mais famílias dispersas estiverem produzindo seu alimento, compostando seus resíduos, coletando água da chuva, numa rede dispersa isso tem um grande impacto. né? Apesar de não ser tão visível, tem um grande impacto. Mas o bom da agricultura é que é uma tecnologia muito simples, uma tecnologia muito conhecida, né? Então é a primeira grande tecnologia que a humanidade realmente se apropriou, foi a arte de produzir seu alimento, e ela pode ser replicada em vários tamanhos, né? Desde uma residência, desde uma rua, desde um edifício, um condomínio, até uma comunidade maior, né? E ganhando um quilombo, e ganhando propriedades e dimensões sempre maiores, né? Ela pode ser replicada. E nas cidades, por exemplo, Curitiba, tem uma política muito forte de agricultura urbana, né? Mas geralmente toda política institucionalizada ela sofre de duas mazelas. Uma, ela é usada muito como propaganda, como vitrine, né? Então Curitiba tem uma vitrine muito forte nas suas políticas ambientais e no caso da agricultura urbana. Então, se você bater lá no site da prefeitura, é lindo, maravilhosa, mas também passível de críticas, né? Então, é uma forma de fazer agricultura que é muito centralizada na figura da prefeitura, né? Então, a prefeitura controla, de certa maneira, o acesso a mudas, o acesso a sementes, o acesso ao conhecimento técnico e ao direito da terra de onde se plantar, né? E dessa maneira, se a prefeitura escolhendo aonde se deve plantar, ela acaba de alguma forma utilizando a agricultura como uma forma de ocupação territorial, né? Naquele território, naquele espaço aonde não queria uma ocupação, aonde não queria um depósito de lixo, de resíduos, ou uma ocupação de pessoas sem uma ocupação definida, faz uma horta lá, né, porque daí regulariza o espaço, né? A gente imagina uma forma de agricultura muito mais horizontal, né, onde as pessoas tenham, elas mesmas decidam o que vão plantar, que o conhecimento seja transpassado de uma maneira muito mais horizontalizada, que elas decidam em que local que devem plantar e principalmente o que plantar, né? Mas Curitiba tem feito grandes avanços nesse sentido, né? Por exemplo, hoje, graças assim, uma conquista dos próprios agricultores urbanos de Curitiba, hoje já dá para criar galinha de volta na cidade, né? Não dá para ter o galo como antigamente, mas galinhas, e logicamente que a gente não vai estar pensando aí numa criação muito grande, mas compatível à unidade familiar, já é possível produzir, né? Então, Curitiba tem essas duas coisas, né? Curitiba é uma fábrica, às vezes, de produzir novas políticas, mas a prefeitura, de alguma maneira, incorpora isso muito rapidamente, transforma em vitrine, engessa algo que era para ser algo popular, mais democrático, e acaba criando regras de como deve ser o processo como um todo.
Olha só, libertadoras as palavras dos companheiros Nilson e Marcos aí da Broto Fácil, que falam pra gente novas oportunidades ou outras possibilidades para que você possa fazer dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, maneiras mais dignas, mais sociáveis, mais saudáveis, mais humanas e, por isso, mais inteligentes da vida aqui no meio do caos. Senhoras e senhores, a gente vai dar mais uma paradinha para o nosso intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Vamos à Luta nessa tarde plúmbia aqui na Capital Madrasta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.